Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 10. Deixando a mãe, separaram-se os 12 irmãos para se encontrarem no pátio interior, donde também havia passagem para as geiras da fazenda. Linda fora tomara a capelina de fustão branco e a fonto boné e bastão de passeio. Assim preparados, puseram-se a caminho para a par, garrulando como um casal de coleiros que deixam a asa moderna para folgarem pela grama ensaiando os primeiros voos. Que fingido é você, mano? Quando eu lhe perguntei se vinha passasear, respondeu-me esquizer e estava morrendo. Com pena de uma certa pessoa, que não fazia senão olhar lá para a figueira. Que história, disse Linda corando. Eu respondi se quiser mesmo de propósito para ver sua atenção. Você não disse ontem que sou eu quem vai todos os dias àquele lado?
Sim.
Deveras, sustente outra vez e verá se não volto.
Não, meu maninho do coração, não se zangue. Eu prometi a Berta que hoje havia de ir sem falta.
Ela está nos esperando.
Vamos sim.
Primeiro há de pôr as mãos e dizer comigo. Meu Afonsinho. Domina repetiu. Do meu coração.
Eu lhe peço e rogo. Que me leve.
Onde está Dar?
Onde está Berta? Disse rapidamente a menina que ia repetindo a palavra do irmão.
Onde está?
Insistiu o rapaz uma e duas vezes.
Afinal, lindas.
Astol.
Meu benzinho. Concluiu o rapaz. Banhou-se a menina em ondas de púrpura.
Há ano, disse Linda com um melodioso queixume.
Assim é que se ensina uma sonsinha?
Repicou o moço a rir.
Você me paga, nornou a irmã com um pequeno assomo de revolta. Tenho certo segredo para contar a Berta.
Segredo de mulher, galhofou o irmão.
Vou dizer-lhe que não se importe com gente ingrata, e como só eu é que me lembro dela, não tome o trabalho de vir cá para ver-me, porque eu não tenho mais com quem passear.
Você ousa?
Não quero, você logra-me sempre. Também eu tenho uma coisa para dizer.
Não sabe?
Faça-se desentendida, Miguel. Que uma certa peçonha, a qual eu não descobrirei, que essa peçonha me pediu para dar um, a ele já se sabe, um mano.
Não gosto destas graças.
Um beliscão, menina.
Você dizer outra coisa.
Ou é você que queria ouvir outra coisa?
Está bom, me deixe.
Desta vez agastada, Linda afastou-se, voltando as costas ao irmão. Acompanhou-lhe Afonso o movimento com um ar galhofeiro e, aproximando-se devagarinho, nas pontas dos pés, enlaçou de repente em um abraço o corpo gentil da moça.
Ai da pombinha, Aururu. Quem foi que arrepiou sua pena? Minha rola.
Pru. Deixe ver o biquinho. Estas palavras eram o mote das carícias que fazia o Afonso à irmã, alisando-lhe os cabelos castanhos que a brisa espalhara, amaciando-lhe a mimosa cutis da face e, por fim, puxando-lhe o botão de rosa dos lábios, que fazia um delicioso biquinho vermelho, apinhado estavam com o gracioso Amu. Não se podia com efeito a mais justa imagem agem da formosa menina do que essa que espontaneamente acudira ao espírito poético do rapaz. Naquele momento, com a fronte reclinada, as espadas ligeiramente curvas, pelo recato, as mãos recolhidas ao seio, parecia-se com a jurute quando a rufa doce e macia penugem. À medida, porém, que a envolvia a carícia do irmão, e ela outra vez acetinando-se, o talhe delicado esbeltava-se ao natural. As longas pálpebras franjadas erguiam-se desvendando os grandes olhos pardos cheios de uma ternura e brilhante, e finalmente o bobotão de rosa da boca gentil enflorava-se com um sorriso encantador, que derramava sobre o moço semblante da menina uma luz de leite. Só não sabe o que isto é. Quem não admirou a espécie de cútis mais delicada, tê suave de bonina bebendo os orvalhos da manhã. Tinha beleza de linda um doce alumbre de melancolia, que não era tristeza, pois através os inefáveis contentamentos de sua alma, era sim matiz que lhe aveludava a graça, e influía-lhe um mavioso enlevo. Irmã das flores que vivem nos recessos da floresta, onde se coalham em sombra luminosa os raios os filtrados pelo crivo das folhas, respira essa beleza o perfume casto da dua violeta e da baunilha. Não se admira a mulher que a possui, porque não exerce a fafação esplêndida das formosuras que cintilam, mas adora-se de joelhos, porque ela tem a santidade do amor. Afonso era o retrato à irmã. Pareciam-se como gêmeos e gênio nascido, mas nele a gentileza era um fogo de artifício, a índole jovial, que herdara do pai,
lhe estava constantemente a brincar no gesto prazenteiro e nas cascatas do riso cordial gazão. Era tal a parecença dos dois irmãos que um dia, veia-pos, Afonso lembrou-se de fazer uma travessura. Vestiu-se com roupas da irmã e, tomando uns ares hipócritas, saiu ao encontro de Berta, que vinha visitar Linda, como de costume. A moça, cuidando ver a amiga, correu a abraçá-la e cobriu-a de uma chuva de beijos, que lhe foram pontualmente retribuídos. Foi depois de ter a seu gosto recebido as carícias da moça e comido-lhe a beijos o saboroso encarnado das faces, que o brejeiro, tirando a capelina da irmã, apresentou a sua cabeça de rapaz, desornada a basta madeixa, que ondulava pelas espáduas de Linda, quando ela a trazia solta no passeio da manhã. Descobrindo o engano, Berta não se agastou e riu-se gostosamente com o rapaz, da peça que lhe pregara a ele, mas desde aí, não beijou mais a Linda sem primeiro olhar-lhe o rosto e os cabelos, para certificar-se que era ela mesma, e não o brejeiro do Afonso. Depois tornou-se impossível a confusão, porque não só o talhe do moço hasteou-se com a têmpera viril, como o fino buço começou a ensombrar-lhe o lábio superior e as faces,